Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Ilusão da Lua Ideias para Decifrar o Mundo por Meio da Ciência e Combater o Negacionismo, de Marcelo Knobel. É uma obra de divulgação científica voltada ao público não especializado, físico e professor da Unicamp. O autor reúne textos curtos que conectam perguntas do cotidiano a uma discussão mais ampla sobre como o conhecimento científico é produzido, comunicado e avaliado. O livro se organiza em torno de três eixos à ciência presente em fenômenos comuns: os procedimentos e valores do trabalho científico e os riscos sociais da pseudociência e do negacionismo. A ilusão de tamanho da lua vista no horizonte funciona como ponto de partida especialmente expressivo, em vez de oferecer certezas artificiais. O tema permite expor hipóteses concorrentes, limites de evidência e a natureza provisória das explicações. Com linguagem acessível, Knobel procura mostrar que pensar cientificamente não equivale a decorar respostas, mas a formular perguntas, testar alegações e reconhecer incertezas. Seu propósito central é qualificar decisões e debates públicos em um ambiente marcado pela circulação acelerada de desinformação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ilusão da Lua como exercício sobre evidência e incerteza científica. O fenômeno que dá título ao livro é a percepção de que a Lua parece maior quando está próxima ao horizonte do que quando se encontra alta no céu. Knobel o emprega menos como uma curiosidade óptica a ser resolvida de modo definitivo e mais como um caso útil para discutir a investigação científica, a percepção humana. Nesse exemplo, não coincide de forma simples com medidas ou registros fotográficos, e as explicações propostas para o efeito não se reduzem a uma resposta única consensual. Esse ponto é relevante porque contraria a imagem popular da ciência como um depósito de verdades instantâneas e acabadas. O conhecimento avança quando hipóteses são formuladas, confrontadas com observações, revistas e comparadas quanto ao seu poder explicativo. Ao apresentar essa dinâmica a partir de uma experiência visual reconhecível, o livro transforma uma dúvida cotidiana em oportunidade para examinar critérios de evidência. A atitude defendida não é relativista, o fato de haver incerteza não torna todas as hipóteses igualmente fortes. Significa, antes, que conclusões precisam ser proporcionais aos dados disponíveis e permanecer abertas à revisão. Essa distinção ajuda o leitor a entender por que a ciência admite limites sem abandonar o compromisso com explicações testáveis e melhor fundamentadas. Em segundo lugar, a ciência cotidiana revela mecanismos por trás de ações aparentemente simples. A primeira parte da obra aproxima a ciência de situações corriqueiras, como o uso de cobertores para enfrentar o frio e os processos envolvidos na preparação do café. A escolha desses exemplos evita tratar a ciência como uma atividade distante, restrita a laboratórios ou tecnologias extraordinárias. No caso dos agasalhos, a explicação envolve a redução das perdas de calor, incluindo o papel do ar retido entre fibras e próximo ao corpo. Já uma xícara de café permite reconhecer que transformações físicas e químicas participam de práticas rotineiras. O valor desses temas está em substituir explicações intuitivas incompletas por perguntas sobre mecanismos, o que é observado, quais variáveis interferem e como uma interpretação pode ser verificada. Knobel não usa o cotidiano apenas como ilustração decorativa de conceitos escolares. Ele sugere que a curiosidade sobre fatos comuns é parte legítima da atividade científica e pode desenvolver atenção para relações de causa, condições e limites. Essa abordagem também torna mais visível a dependência da vida diária em relação ao conhecimento acumulado. Entender um fenômeno não exige que ele seja espetacular. Exige disposição para observar com cuidado, diferenciar a aparência de mecanismo e aceitar que perguntas simples podem envolver processos complexos. Em terceiro lugar, experimentação, revisão e divulgação compõem um modo de fazer ciência, além de explicar fenômenos. A ilusão da Lua enfatiza que os resultados científicos só podem ser compreendidos adequadamente quando se conhece algo de seu processo de construção. O livro recorre à cozinha como analogia para a experimentação aperfeiçoar uma receita implica testar alternativas, alterar condições, observar efeitos, errar e tentar novamente. A comparação é útil porque evidencia que uma conclusão confiável não nasce de palpite isolado, mas da interação entre hipótese, teste e avaliação dos resultados. Naturalmente, a pesquisa profissional possui métodos, controles e formas de validação mais rigorosos do que uma cozinha doméstica. Ainda assim, a analogia torna inteligível a lógica de comparar variáveis e aprender com falhas. Knobel também defende a importância da ciência básica, da comunicação responsável do conhecimento e de instituições que favoreçam a formação científica, como escolas, museus e meios de divulgação qualificados. Ao abordar questões como plágio, o autor lembra que a ciência depende não só de técnica, mas de práticas de integridade e reconhecimento crítico entre pares. Essa perspectiva corrige duas simplificações frequentes, a ideia de que cientistas apenas aplicam receitas prontas e a noção de que comunicar ciência significa anunciar descobertas, sem explicar como foram obtidas. Processo e resultado são inseparáveis para avaliar a confiabilidade de uma afirmação. Em quarto lugar, pseudociência se reconhece pela missão seletiva da linguagem científica. Na parte dedicada à pseudociência, Knobel chama atenção para formas de argumentação que aparentam rigor, mas não mantém compromisso real com evidências que possam contrariá-las. Entre os sinais discutidos estão o apelo indevido à autoridade, a apresentação de correlações como se provassem causalidade e a seleção de exemplos favoráveis a uma tese, ignorando dados incompatíveis. Nenhum desses elementos, tomado isoladamente, substitui uma análise cuidadosa, mas juntos indicam por que certas alegações devem ser recebidas com cautela. Uma autoridade pode ter competência limitada a outra área. Duas ocorrências simultâneas podem ter causas distintas. Relatos isolados não demonstram eficácia, segurança ou generalidade. A diferença decisiva está na disposição de submeter ideias a testes que poderiam refutá-las. A pseudociência, conforme a discussão do livro, tende a preservar a conclusão desejada e ajustar a narrativa para protegê-la de críticas. A ciência, ao contrário, precisa expor procedimentos, métodos e limites de modo que outros possam examinar a alegação. Esse contraste não significa que toda informação fora de periódicos acadêmicos seja falsa, nem que cientistas sejam infalíveis. Significa que alegações relevantes exigem critérios públicos de avaliação, transparência sobre incertezas e abertura para correção. O livro oferece, assim, referências práticas para examinar promessas extraordinárias e discursos que usam vocabulário científico apenas como ornamento persuasivo. Por último, negacionismo envolve crenças, identidade e consequências coletivas concretas, Knobel trata o negacionismo como um problema que não se explica apenas pela ausência de informação. Em muitos casos, evidências disponíveis entram em conflito com crenças ideológicas, identidades de grupo ou preferências políticas. E a reação pode ser rejeitar os fatos em vez de reavaliar a posição. Essa observação impede uma resposta simplista baseada na ideia de que bastaria despejar mais dados para dissolver toda a desinformação. A comunicação científica continua indispensável, mas precisa ser acompanhada de educação para avaliar fontes, distinguir dúvida legítima de fabricação de dúvida e perceber interesses envolvidos na circulação de alegações. O movimento antivacina aparece no horizonte temático do livro como exemplo das consequências graves que a rejeição de evidências pode produzir. Em debates de saúde pública, decisões individuais afetam outras pessoas, sobretudo aquelas mais vulneráveis a doenças e à queda da cobertura vacinal. A obra também relaciona o ambiente de redes sociais à amplificação de mensagens enganosas, que muitas vezes se espalham por sua adequação a medos e convicções pré-existentes, não por sua qualidade demonstrativa. A resposta proposta não é substituir debate por autoridade, mas fortalecer a capacidade de questionar argumentos, pedir evidências proporcionais às alegações e reconhecer os limites do próprio conhecimento. Pensamento crítico, nesse sentido, é uma prática cívica com implicações diretas para escolhas privadas e políticas públicas. Em conclusão, A Ilusão da Lua é indicado para leitores que desejam uma entrada acessível na divulgação científica, especialmente estudantes, educadores, comunicadores e pessoas interessadas em avaliar melhor informações sobre saúde, tecnologia e vida cotidiana. não é um tratado técnico de física nem um manual exaustivo de método científico. Sua contribuição está em apresentar, por meio de ensaios breves e exemplos próximos da experiência comum, uma visão articulada da ciência como prática de investigação, revisão e comunicação pública. O leitor pode extrair benefícios intelectuais concretos, maior atenção à diferença entre observação e interpretação, compreensão mais realista da incerteza científica e critérios iniciais para identificar argumentos pseudocientíficos. Também oferece uma base útil para conversas em que dados entram em tensão com crenças e identidades, sem reduzir esse conflito à mera falta de instrução. Em comparação com livros de divulgação centrados apenas em fatos curiosos ou em grandes descobertas, a obra se distingue por ligar explicações do cotidiano às condições que tornam uma explicação confiável, em comparação com obras dedicadas exclusivamente ao negacionismo. Destaca-se por não começar pelo confronto ideológico, mas pelo cultivo da curiosidade e pela exposição dos procedimentos científicos. Essa combinação dá unidade ao livro Aprender Por que um cobertor aquece ou Por que a Lua parece mudar de tamanho é também aprender a perguntar quais evidências sustentam uma afirmação, assim que Nobel defende uma alfabetização científica aplicável a decisões reais, sem ocultar limites, controvérsias e responsabilidades da própria ciência. Se você quiser apoiar Marcelo Knobel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!